O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal, com a dupla do Screte, a dupla dinâmica, o talento, a voz, a competência dele, o Roberto Queiroz, o Garganta de Aço. Boa tarde, Roberto.
Um abraço para todo mundo. Estamos aqui de volta no Grande Debate.
As verdades dele, o homem que de todas as verdades, o Bola de Ouro. Bola de Ouro, que ele também era goleador como jogador, o sergipano de Sergipe para o mundo. Ralf de Carvalho.
Bom dia, aliás, boa tarde, presente, professor.
Bom dia é o dia inteiro, né, Ralf?
É verdade.
O dia é chegar à noite, né? Verdade. É, deixa eu abrir o programa para eu não me esquecer aqui, no ar, hoje com Edilson Lima no Master. É, perdão que eu não sei se é o Camutanga que está na mesa, eu falei com ele aqui no zap, ele não me respondeu. Pronto, vamos começar o nosso debate aqui com o Roberto, com o Ralf. Eu fiz um comentário aqui, Ralf e Roberto, eu queria que vocês opinassem também. Onde é que nós estamos errando, nós, de uma maneira geral, né? Que a gente não consegue, a gente está se arrastando aí, tentando segurar nossos clubes em divisões, e um já não saiu, que foi o Santa, os do interior também não avançaram coisa nenhuma, inclusive o campeão do estado, que foi o Salgueiro. O Sport também está ali com pontuação muito próxima da zona de rebaixamento, o Náutico tem a pontuação de um que está dentro da zona. O que fazer, vocês que acompanharam tanto tempo futebol, que viram, mais do que eu, essa pujança do futebol de Pernambuco, muito respeitado, como sempre foi.
Pela idade, eu deixo o Ralf.
Não, eu esperei por você, para você justamente falar sobre isso, porque é uma resposta complexa, porque você tem que historiar o passado, chegar no momento e a conjuntura. Quais são as equipes atuais que deslancham? Aquelas que não têm passivo, que não têm débito. Nós tivemos administrações temerárias ao longo da história dos nossos clubes, senão o endividamento não era tão alto. Isso é puxa para baixo.
É uma história recente, né, Alf? Porque essa dívida, por exemplo, a dívida do
esporte. Partir da hora que a dívida começou a surgir. Pode
exatamente,
falar.
A dívida do Náutico é 180 milhões. A do Santa, 180 milhões. A do esporte, que há 2 anos ou 4 anos atrás era de 90, pulou para 190 milhões. Então, começa por aí.
Nós tivemos administrações ruins no futebol. Aquelas que saíram por cima porque ganharam o título, mas em cima de um endividamento para as administrações futuras. Então, é o tipo da coisa que o futebol de Pernambuco teve que absorver. Porque, às vezes, o cara ganhava o título, campeão estadual, mas deixava uma bronca depois das eleições para o próximo. Mas não podia nem falar dele e falar mal, porque dizia, não, ele endividou o clube para conseguir o título. E aí vai. Hoje está se vendo que a administração, ela tem que ser enxuta, ela tem que ser bem feita, a gestão tem que ser boa em todos os campos. Não adianta você ir bem no futebol e enterrar o clube, como também você não conseguir arrancar dinheiro do clube para fazer um bom futebol. Então aí precisa equilibrar. Agora, acho que a gente sabe, talvez não seja a hora da caça às bruxas, mas a gente sabe quem mais endividou o futebol pernambucano. Isso aí é uma coisa que se tem de memória, baseado em fatos reais,
não é só
em
dívida,
contabilidade
não,
e tudo. Mas não convém, talvez, ficar voltando no tempo e apontando pessoas. O que fazer
não,
agora por diante?
Não, apontar pessoas não, Ralf, mas apontar administrações irresponsáveis, a gente precisa dizer. Eu mesmo digo, quem quiser ficar com raiva de mim, que fique. Tivemos administrações irresponsáveis em todos os 3 clubes. Nos 3 clubes. Porque para chegar a um endividamento desse e você não ter um título nacional ou outro título de grande importância, entendeu? Ultimamente só teve o Sport, que foi campeão da Copa do Brasil. Mas os outros não. E tem
e lá se vão iguais. 11 anos.
Hein?
E já se vão quantos anos?
É, foi 2008.
Em 2018 fez 10 anos, mas tem, são 13 anos já.
Olha, o que é que a gente vai esperar de uma empresa cujo administrador, ou cujos, porque foram vários, foi amontoando. Você até dirige uma empresa, você tem um faturamento de 10 milhões por ano, gasta 20, o que é que vai acontecer? Você vai ficar com um passivo de 10 milhões no ano. Então isso aí vai juntando, um faz, bota para o outro pagar, outro faz, bota para o outro pagar, bota para a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho demora, quando vem aquela cacetada. Enfim, eu acho que a origem do fracasso do futebol da gente é essa aí, são os clubes devendo demais. Agora, o danado, Marcel, é que hoje nós não estamos perdendo para Palmeiras, para São Paulo, para Corinthians e para outros, não. No caso do Santa Cruz, no caso do Náutico, veja, o Náutico está na 16ª posição, ele está na frente do Vitória, do Paraná, do Botafogo, de São Paulo e do Oeste.
Num campeonato que o Cuiabá está subindo.
Mas exatamente, rapaz. Ele está atrás de Chapecoense, América Mineiro, Cuiabá, Juventude, CSA, Ponte Preta. Ele está mais ou menos no nível da gente. Operário de Ponta Grossa. Tem 50 e tantos pontos, rapaz.
Eles têm algo em comum.
Sampaio
Não tem o endividamento dos nossos. É
Sampaio
isso que a
Correia,
gente
Ralf.
Falou no princípio.
É, exatamente.
Então,
Guarani,
então isso,
Sampaio Correia. Então são esses clubes que estão aqui hoje na frente do Náutico, já classificados, já com tranquilidade, e o Náutico lutando desesperadamente. A gente nem sabe se o Náutico vai escapar do rebaixamento. Santa Cruz perde uma classificação, com todo respeito ao Brusque. O Vila Nova é do nosso nível. Mas você perder classificação para o Brusque, pelo amor de Deus,
que já eliminou o Sport uma vez também, né?
Também, na Copa do Brasil. Uma vergonha.
Agora veja, a minha intenção aqui, não é nem ali puxar para os débitos antigos, porque tem clube devendo, mas pelo menos se organizou momentaneamente na competição e está tentando jogar.
O
Santos aí que está na final de Libertadores, e os próprios jogadores já falam, salário atrasado, o clube está devendo. Enfim, eu falo é mesmo dentro das competições, não é? E claro que vai bater nas gestões atuais, mas dívidas todos no Brasil, tem uns menores, outros maiores, e esses mais jovens, clubes mais novos, né, que são geridos às vezes por uma pessoa só e tal, por empresários, eles são mais enxutos, né, e aí podem fazer um trabalho diferente.
Marcel,
oi, Ralf.
Eu não concluí a linha de raciocínio. Eu falei que tem que ver com a dívida dos nossos clubes no passado e tem que ver a conjuntura atual, porque você vê que a falta de dinheiro, ela não está ocorrendo só aqui, nessa pandemia principalmente. Eu estava observando o seguinte: dois times que estão aí na ponta dos cascos, contrataram muito, tem grandes jogadores, mas que tiveram que recorrer a adiantamento da CBF. No caso do Palmeiras e do Grêmio. O Palmeiras, inclusive, tem uma senhora, uma empresária, ao mesmo tempo é uma empresa que está bancando a equipe do Palmeiras, todo mundo sabe disso, desde a construção do estádio, o Allianz Parque. Se o Santa der sorte de pegar um Jimmy Storpe, talvez ele mesmo na crise, com o débito, ele sobressaia. Mas o que eu quero dizer, o momento. Então, no momento, quem soube gerenciar, manteve os plantéis, a sua tradição de grandes equipes, está sobrevivendo. Porque o Corinthians atrasou salários, mas é uma equipe hoje que continua sendo de ponta do futebol brasileiro. O Flamengo, que teve nadando em dinheiro, porque a bilheteria mínima era de R$1 milhão o ano passado, o ano retrasado. O Flamengo, já esse ano, também está falando em recorrer a bancos. Então, a gente está vendo que, no momento, a conjuntura, ela sacrifica todos. Então, os do Nordeste, que já têm endividamento, não têm a visibilidade desses clubes do Sul, tende a sofrer muito mais, independente dos dirigentes bem intencionados ou não. Agora, o do passado, o dirigente do passado que endividou o futebol de Pernambuco, é o que eu estou dizendo. A gente sabe, mas ficou para trás o próprio clube, o conselho, o associado botou uma pedra em cima. Então agora, o que a gente espera é que eles negociem seus débitos, porque os débitos são, na sua maioria, com o governo federal. Então é através de uma nova inscrição no Profut que a coisa vai ficar resolvida. E que as gestões de agora por diante se comprometam com essa boa intenção que você passou, meu caro Maciel.
Verdade. É, de vez em quando você vê aí, né? Renegociação de dívidas. Teve um antes do Profut, depois teve o Profut, já estão querendo fazer outro, e os clubes não se organizam, porque eles são desorganizados. Eu vejo gente defendendo aí, porque se fizer um dia um clube empresa, vai tudo ser resolvido. Depende, porque se numa gestão ruim, qualquer empresa vai à falência também. Entendeu? Mesmo exatamente. Sendo empresa. Se botar na mão de quem não tem honestidade, não tem competência, qualificação, profissionalismo, vai falir uma empresa também. Pode dar dinheiro a esse povo.
Por não ser empresa, os clubes ainda estão sobrevivendo. Ninguém declarou falência e ninguém viu o clube fechar. Se tiver um ou dois pequenos clubes.
A Portuguesa de Desporto está quase fechada, Ralf.
Estão tentando resgatar, né?
Tentando. Ela ainda tem patrimônio. E está agarrada nisso. Então, o que a gente vê é que se esses clubes tivessem se transformado em clube empresa, provavelmente já estivessem fechados.
Eu tive aqui num evento de futebol, onde participou o CEO da Red Bull, que participou daquela negociação junto ao Bragantino. E aí depois abriram para perguntas, né? E eu fui um dos primeiros a pedir para perguntar, porque eu fiquei curioso o porquê ele tinha escolhido o Bragantino, e porquê ele não olhou para outros clubes do país, porque tinha até falado que a Red Bull tinha namorado clubes do Nordeste, tinha pesquisado e tal. E aí ele me respondeu o seguinte, eu até já falei isso aqui. Ele disse, olha, não vou revelar o nome dos clubes que nós contactamos para saber como é que estava e tal. Mas o que mais a empresa pediu, né? A Red Bull, que tem outros clubes no mundo inteiro, outra até franquia em NBA, é que esse clube fosse gerido de uma forma profissional ou tivesse no mais próximo de algo profissional, sem muita gente para decidir e com dívidas pequenas. Foi aí que ele achou o Bragantino, um clube que não tinha dívidas monstruosas, que tinha uma pessoa só que resolvia e que eles foram numa mesa, numa tarde, resolver a parceria. Tá aí o Red Bull Bragantino, né, que saiu da Série B como campeão, hoje está na Série A, deverá permanecer pelo andar da carruagem. Mas é uma das questões. Veja, até na hora de ter um investidor, porque o futebol vai mudar para isso, não se enganem. Vão chegar investidores, vão querer bancar clubes, fazer uma espécie de franquias. Agora, para isso, o clube vai ter que estar com suas dívidas, pelo menos negociadas, enxuto, para que o clube possa investir no seu treinamento, um investidor possa botar dinheiro no seu treinamento, num estádio, construir uma arena ou fazer uma parceria para bancar o futebol. Se não for, o clube ele não entra para botar o dinheiro e ficar lá com o dinheiro sujo e tendo que pagar dívidas.
É difícil.
Nossos três casos aqui hoje.
É difícil.
Nossa, quem vai querer investir no Sport Náutico e Santa? Botar dinheiro para o dinheiro dele ir pelo ralo para a Justiça do Trabalho, para a Justiça com dívidas fiscais, trabalhistas.
É muito difícil.
Difícil.
Acho que os três estão realmente atolados.
E outra coisa, Roberto,
para sair desse atoleiro é preciso muita competência e muito dinheiro.
E uma discussão, por isso que eu tô chamando o alerta aqui, usando a Rádio Jornal com uma potência, um canhão, né? Para que a gente provoque isso. Vamos nos reunir, vamos sentar e rediscutir o nosso futebol. Eu não quero ser o dono da verdade, mas que pessoas cheguem, deem ideias, Como pode mudar a gestão, o que fazer, onde melhorar o Santos, onde melhorar o Sport, onde melhorar o Náutico, Central de Caruaru, Salgueiro, não é só capital não, estou falando de tudo. A federação, onde melhorar o futebol, o campeonato nosso para ser mais rentável, a Copa Nordeste, como engrandecê-la ainda mais. Eu acho que essa é a discussão que tem que ser feita, entendeu? Para o bem de todos.
Acho que os clubes precisam mudar seus estatutos para também que as contas
modernizá-los,
sejam claras para todos, para os conselheiros, para os diretores, para os torcedores, que as coisas sejam feitas claramente, para todo mundo tomar conhecimento, saber o que entrou e o que saiu, o que fatura e o que gasta.
Transparência, né?
Transparência. Eu acho que esse é um ponto primordial para que os clubes possam começar a entrar nos eixos. Gastar o que tem, o que pode. Não pode gastar além do que fatura. É o que eu acho.
Ô Roberto, quer ver uma coisa que não tinha antes e eu até faço outro questionamento aqui. Os clubes reclamavam dos fornecedores de material, empresas como Nike, Adidas, Umbro, Topper, sei lá, enfim, todas, que usavam o nome do clube, a marca do clube, vendiam todo o material, ganhavam muito dinheiro e o clube ficava com royalties, um negócio pequeno, né? Aí de repente vieram o quê? As chamadas marcas próprias. Os próprios clubes vendem suas camisas, seus souvenirs. E aí? Quanta receita está sendo retirada disso? Quanto está arrecadando? Quanto está indo o dinheiro? Porque o Náutico tem marca própria, o Santa tem marca própria,
temos,
o
Sport está
com
patrocinador
que é a Umbro, né?
Já se cria uma cultura.
Mas e aí? Isso é acompanhado de perto? Está ganhando dinheiro? Não está? Porque se não for rentável, sai. Volta ao fornecedor.
Está criando uma cultura do sigilo. Veja só. Porque nós somos endividados, ou estamos endividados, certas coisas acontecem. Está acontecendo agora, que estão se queixando do esporte. Eu não vi queixa do Náutico, mas vi queixa do Santa Cruz, até no fórum, o Frutuoso falou com você que está faltando clareza no Santa Cruz com relação a certas coisas. Hoje, o Tonico, de manhã, falou que tem contrato com cláusula de confidencialidade imposta pelo cliente. Então ele diz que fica amarrado porque está no contrato, às vezes não pode abrir. O clube tem disso. O Sport, por exemplo, está sendo acusado de não tornar claras suas contas, até o que o Sport gasta, o que para saber se está gastando muito com futebol, com coisa qualquer. Não vem à tona que o esporte se utiliza de cheque de terceiros para pagar suas dívidas, principalmente com relação ao custo do jogo, arbitragem, coisa desse tipo. Então todos têm uma defesa. Eu me lembro que lá atrás teve dirigente que disse que fez o sacrifício de emprestar sua conta pessoal para depositar o dinheiro do clube. O sacrifício que ele quis dizer, porque ele poderia ser fisgado pelo imposto de renda, aparecendo muito dinheiro na conta. Mas ele disse que fazia isso porque se o dinheiro caísse na conta do clube, era imediatamente confiscado, era bloqueado por causa das dívidas. Então, nós temos uma cultura hoje administrativa diferente, anti-clareza, anti-tornar público, que eu acho que o futebol tudo tem que ser mostrado para o torcedor, que é o verdadeiro patrão. O dirigente está ali por um período, de acordo com o estatuto, e que entrou pelas eleições, pela vontade do torcedor, mas que ele apenas representa o torcedor, que é o verdadeiro dono do clube. Agora, aí é que está. Vamos considerar que eles, ao encobrirem tudo, estão defendendo o clube ou fazendo um mal ao clube? Mas essa é a nossa realidade em ocultar muitos contratos, muitos valores, que termina a gestão e ninguém sabe.
Eu tenho um bloco para fazer, mas só para concluir, eu acho que em caso de contratos com atletas e tal, que envolve salário do atleta, e o salário é pessoal, não interessa a ninguém, ok. Agora, em negociações que entram ou saem dinheiro do clube, o conselho tem que acompanhar. O clube não é de uma pessoa, o clube, como uma empresa, também não é. Veja que a empresa tem um conselho e tudo que é feito é prestado conta ao conselho. Como o clube tem seu deliberativo, como o clube tem sua assembleia geral, o sócio tem que ser informado, o torcedor tem que saber. dessas transações que envolvem ou entrada de recurso ou saída de recurso para
Santa
uma determinada
Cruz,
agremiação.
Marcel, antes do bloco, o Santa Cruz tornou público hoje o quanto vai receber da prefeitura, porque eu contei até a historinha outro dia de que a prefeitura ofereceu 7 milhões, o Santa Cruz pediu 11 pelo centro de treinamento Valdomiro Silva e ficou em 10. As duas partes concordaram em 10 milhões e quem revelou hoje foi o vice-presidente Tonico Araújo. O Tonico disse que só não revela aquilo que está sob contrato e com cláusula de confidencialidade. Mas o que é possível revelar, ele revela, revelou quanto vai entrar dessa transação agora.
Verdade. Estou dizendo que o Henrique Dias é o homem da nossa mesa de som hoje aqui na Jornal, com o Edilson Lima no Master. Ralf e Roberto, eu estava até acompanhando no nosso grupo hoje as informações sobre a história do jogo do Santa Cruz na pré-Copa do Nordeste, né, contra o Itabaiana. Me parece que a data será modificada novamente para voltar ao horário, o dia original, né, da marcação da CBF, porque o Itabaiana não gostou dessa antecipação para o dia 29. O Santa, claro, queria utilizar os jogadores que têm contrato até dia 31. Mas agora para jogar no dia 2, né, ele vai ter que fazer uma renovação. Como é que vocês viram essa questão, essa discussão aí, se vocês acham que a data será mantida?
Bom, eu acho que o Santa Cruz foi um complicador para o Santa Cruz, porque o Santa Cruz pediu a antecipação para poder ficar enquadrado nos contratos dos jogadores. O Santa Cruz está com essa também de deixar que a nova gestão, quer dizer, tem eleições dia 10, que a nova gestão resolva problemas de contrato com quem quer ficar. Agora, independente disso, tem dois jogadores que acabam o contrato dia 30, eu acho que o Santa Cruz deveria até fazer uma pré-consulta a todos os candidatos existentes e caminhar para renovar. Que é Chiquinho,
e cabe uma prorrogação, né, Ralf?
Hein?
Cabe uma prorrogação, né?
Cabe uma prorrogação, mas eu acho que esses deveriam ficar
custo,
além,
né,
da prorrogação, né?
Só que tem dinheiro.
Agora, sim, portanto, vai entrar dinheiro agora. Vai dar para fazer. O que eu estou vendo é que o Confiança, aí é o jogo do político. O Confiança.
Itabaiana.
O Itabaiana, perdão. É que a cabeça está em Sergipe, mas troquei o nome do time. O Itabaiana está usando, sabendo que o Santa Cruz termina contrato do seu elenco nesse dia, dos principais jogadores, o Itabaiana está querendo tirar vantagem. Ele quer colocar mais para diante, que é para pegar um Santa Cruz desfalcado. Então, esse é o jogo de empurra-empurra do futebol. E aí, eu não vejo, digamos, nada de anormal. Em futebol, quer se ganhar fora e dentro do campo. Então é uma queda de braço, uma briga política, porque a CBF se permite a isso. Então a CBF deu margem, o presidente da Federação Sergipana foi no Rio e tentou, e não sei se está conseguindo, vamos ver o resultado, porque até agora só se sabe pela Federação Sergipana que o jogo mudou de data. Falta ser oficializado pela própria CBF. Vamos esperar para ver. Agora, a saída do Santa, é isso que você falou, Marcel. É alongamento do contrato. E os jogadores vão entender. É uma questão de mais 4-5 dias.
E o Itabaiana se programou para as datas, né? O presidente, na nota até, fala disso. Que o clube também se programou para aquela data que a CBF fez, porque eles tiveram que voltar a treinar, se preparar para esse jogo, né, Roberto?
O Itabaiana está querendo tirar vantagem, né? Está querendo levar vantagem. Não sei como eles souberam que tem tantos jogadores, ou vários jogadores, ou não sei quantos jogadores do Santa Cruz que tem contrato terminando. Naturalmente, alguém...
Os empresários.
É verdade, é. Passaram essa informação e o Itabaiana quer pegar aí o Santa Cruz meio quebrado.
Estava seguindo a data da CBF. Quem pediu para mudar foi o Santa Cruz.
Exato, é.
Sim, eu digo, o Itabaiana endureceu.
Ele tá na
pela
dele,
esperteza.
Né?
Justamente de pegar o Santa desfalcado.
Mas a esperteza primeiro era do Santa de fazer antecipar-se para poder jogar com os caras com o contrato em vigência?
É o certo.
O primeiro jogo é dia 26, né? É dia 26 o primeiro jogo, né?
E o outro dia 2.
E a volta dia 2.
dia 2. O Santa quer que coloque no dia 29, para usar os mesmos jogadores.
É, sem a necessidade de um gasto, de uma prorrogação de contrato, né?
É, a eleição do Santa é o mês que vem, 10 de fevereiro, né? Não é isso?
É.
Dia 10.
Então pronto, vamos ver aí. É, tem que, não é possível que seja o time todo, né?
São dois atletas, me parece.
Só são dois que terminam
no primeiro mês. Acho que é Chiquinho. Eu não estou lembrando
Chiquinho
o outro agora.
Chiquinho e Totti, a gente sabe que terminam o contrato agora. Porque
se for dois
o
jogadores,
próprio Tonico falou isso.
O Santa Cruz tem reserva, né?
Tem. Eu vou dizer a vocês, todo respeito ao Itabaiana, mas o Santa é mais time para conseguir a vaga na Copa do Nordeste, né?
Rapaz, o que a gente vem argumentando aqui é que o Santa é um time pronto, que saiu da competição agora. O Itabaiana não, está montando o time. Isso. Antecipou inclusive algumas contratações para montar um time que não tem ainda tempo de treinamento, não teve jogo, quer dizer, não tem o entrosamento no nível que o Santa Cruz chegou. Sabe-se que leva tempo para um time se entrosar e jogar bem. Então o Itabaiana tem essa dificuldade, o Santa Cruz não tem. Santa Cruz já está no final de uma competição com o time amadurecido e que, até por uma ironia, jogou sua melhor partida no último jogo, que não deu mais para salvar.
Se for só dois jogadores, eu acho que dá para contornar. Ou ampliando o contrato, ou colocando substitutos. Afinal, o Santa Cruz jogou aí a Série C trocando jogadores, vários jogos. Eu não vejo assim também um.
Oi, o Matheus
não é um desespero. Não é um desespero. Eu, por exemplo, estou falando aqui em recontratar, não é nem fazer extensão, é recontratar o Chiquinho Totti, porque na minha ótica foram dois jogadores aprovados. Acho que o Santa Cruz deve mudar, vai mudar, para criar algo novo no time, se for o caso, comissão técnica, mas esses jogadores, eles deram o suor deles, e a gente viu que Chiquinho tem qualidade como o Totti também.
Pronto. E completo ou não, o Santa tem a obrigação de passar de fase. De avançar para jogar a Copa Nordeste, né? Porque essa não é a Copa ainda, é a pré-Copa. Para jogar o verdadeiro campeonato lá, a primeira fase lá, tem que passar desse confronto aí dos dois confrontos contra o Itabaiana.
É, o Santa tem totais condições, Marcelo. O time está pronto, está arrumado. Entendeu? Vamos esperar que os jogadores se reanimem, porque eles ficaram tristes. Isso depende aí do que for feito de conversa, de motivação. Aquele trabalho motivacional.
Daquela motivação que eu sugeri, Roberto. Aquela que eu sugeri ontem.
aquela não dá não, Ralf. Aquela era outra época. Agora a motivação é cacau.
É,
sabe muito. O que é cacau?
Cacau é money.
Money. Falando como os americanos. Money.
Dinheiro, bufunfa, tem um monte de
nome.
E
também conversar com o pessoal, né? Reanimar, é assim.
Ok, deixa eu fazer mais um intervalo, a gente volta para falar do esporte. O adversário do esporte no próximo jogo levou 4 do Palmeiras ontem, o Corinthians. E perdeu até alguns atletas com cartões, né? Suspensão, terceiro amarelo.
Mau negócio ter levado aquela goleada.
É porque o Fluminense também, né? Tinha levado 5. Mas ganhou no esporte.
E o Fluminense levou 5 do Corinthians, que levou 4 do Palmeiras.
É, exatamente.
O Palmeiras é muito arrumadinho, né?
Isso aí não é vantagem, não. Ah, o Corinthians levou 4 do Palmeiras. E daí? O jogo é outro.
Não, entendeu? E o esporte não tem o time, né? O elenco do Palmeiras, né?
Não, o Flamengo não também tem. Levou 5 da equipe do Atlético de Goiás no início do Campeonato Brasileiro.
Quem tem que abrir os olhos é seu Fernando Diniz e o São Paulo, viu? Porque o Inter encostou, o Flamengo voltou a ganhar com o Rogério aí, ganhou do Goiás 3-0. E ele faz um tempão que não sabe o que é ganhar, né?
É.
O Inter é o resgate de Abel. Do Abel de lá, porque o Palmeiras também tem Abel.
Abel Braga.
O Abel brasileiro, o outro é o português.
Abel Braga, o do Inter. E Abel ex-Braga é o do Palmeiras.
É, e o Abel do Inter voltou, levou 5 pancadas ali, caíram de pau nele, disse que tinha que demitir, tinha que tirar, era um retrocesso, perdeu o Coudê e trazer o Abel. E de repente o time engrenou de novo.
Cada técnico tem seu jeito, né, de armar o time e também leva tempo. Foram 5 rodadas para o time pegar o jeito de Abel e tá aí. O Náutico também com o mesmo plantel, jogava de um jeito com o Gilson Kleina. E agora está jogando de forma diferente, intensa, com o Hélio dos Anjos. Quer dizer, mudou o treinador, mudou também a filosofia do jogo.
É, mas o jogo contra a Ponte Preta, pelo amor de Deus, né, Ralf? O Náutico jogou nada. Aqui
jogou
pra
nada.
Nós, né?
É,
jogou
aqui
nada.
Ali.
Perdeu o jogo em 13 minutos. Atual. 13 minutos. 2-0 em 13 minutos.
Foi acachapante.
Né? Mas criou algumas chances o Náutico também.
Lamentável.
Né?
Criou no segundo tempo, né? Mas o Hélio dos Anjos disse uma coisa que eu concordo. O time, naqueles 12 minutos, perdeu o jogo e depois não conseguiu mais recuperar.
Quer dizer, não, e a Ponte, se não fosse o Anderson, perderam muitos gols ali.
Um escorregão do Anderson, aqui para nós, aquele primeiro gol foi uma sorte rasgada da Ponte Preta. O goleiro poderia chegar na bola, mas o campo molhado, a gente vê quando a chuteira dele não encontra apoio e escorrega na grama.
É, então, ele patinou, né? No contrapé ali, ele patinou.
Foi. Aí o time do Náutico ficou perplexo. Não era pra ficar. Era pra
reagir. E a cabeçada
reagir.
Do Camilo também foi bem feita, colocado, tirando dele, né?
Foi. Agora, a defesa do Náutico esteve mal. Foi um jogo que esse setor do time deixou a desejar.
É, Ralf Roberto, ontem, eu vi também no programa, além do Frutuoso, ouvi o presidente do esporte, agora o Carlos Frederico, que trouxe informação sobre premiação, né? Que ninguém tinha comentado ainda, o Igor também repercutiu depois, de que é de 4 milhões pro grupo aí por permanência na Série A, né?
Bom dinheiro.
Eu acho que vale.
Tem a premiação, né? Pela permanência, eu acho que é bom dividir com jogadores.
Tem. E na atual conjuntura, né? Claro, se o Sport tivesse se mantido numa reação boa, ele podia até colher uma Sul-Americana, né? Quer dizer, não agora, como ele está brigando para não cair novamente. Mas ele teve uma colocação ali que podia pensar na Sul-Americana, que é uma competição que também dá uma receita, né?
Claro.
É. Não tenha dúvida.
Que não é a realidade agora. Prêmio da CBF. Mas agora a realidade é lutar, fazer pontos para não cair.
O presidente revelou para você que é o prêmio que a CBF der ao clube pela posição ou só a 16ª posição?
Não, é uma premiação definida pelo esporte para os atletas. Como ele vai pagar aí, não sei se ele vai antecipar a receita, já tem esse dinheiro.
Mas 4 milhões é bom dinheiro para o grupo. Eu acho que eles já têm obrigação de lutar pela permanência. O dinheiro motiva mais ainda.
Eu fiz o jogo com o Roberto do Fluminense. O Sport não jogou um jogo mal, né? Mas tomou o gol daquela forma e depois não reagiu. Quando teve o melhor momento no jogo, não fez o gol e acabou derrotado. Ah, com expulsão que a gente discutiu, até agora estamos discutindo, né? Do prisão lá do Júnior Tavares.
O primeiro tempo foi do Sport, na minha maneira de ver. Jogou melhor que o Fluminense. Agora, no segundo tempo, o Fluminense faz um gol cedo, logo cedo, e a gente percebeu que, no fim, o Fluminense cansou e o Sport não teve força. Ficaram duas equipes que pareciam que o objetivo era esperar o jogo acabar. Isso no segundo tempo. Mas a gente tem que tirar por menos o fato. Eu falo com relação a apontar o treinador como culpado, porque o Jair Ventura, ele tem se virado. O Sport hoje consagrou laterais como ponta e ponta como centroavante, porque não tem jogadores para posição, não tem disponibilidade no banco para mudar o curso de uma partida. Então, um sofrimento quando perde um jogador. O Sport perdeu, inclusive, na partida o lateral esquerdo, que eu reputo como um dos poucos bons jogadores que o Sport tem no trato com a bola, no acerto de passe, o Júnior Tavares. Então, não é fácil segurar uma posição com o time com essas deficiências. Eu acho que o Sport vai escapar, mas tá difícil.
Valeu, Roberto.
Valeu. Tô aqui atento, viu?
Um abraço, Raul.
Um abraço.
Olha, eu nem olhei pro relógio, viu?
É bom,
agora que eu tô vendo que já passamos. Ripa na chulipa!
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.